Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 30 de junho de 2025.
Vamos ao destaque do dia, agricultura familiar.
Plano Safra voltado para pequenos agricultores prevê 89 bilhões de reais em crédito.
Recursos que serão empregados em políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preço mínimo.
Presidente Lula destaca que o plano tem o objetivo de ajudar a produção de alimentos e fazer justiça social no campo.
É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam.
Você vai ouvir também, Brasil ultrapassa 1 milhão de vagas formais de emprego criadas nos 5 primeiros meses do ano.
Só no mês de maio foram criados quase 149 mil postos de trabalho com carteira assinada. Pablo Mundinho.
Mais da metade, 98 mil postos, foram ocupados por jovens de 18 a 24 anos.
E ainda, concurso público nacional unificado.
Novo edital prevê política de cotas mais inclusiva.
30% das vagas serão destinadas a indígenas e quilombolas.
E mínimo de 50% para mulheres na segunda fase do concurso.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
89 bilhões de reais serão destinados para o financiamento da agricultura familiar na safra 2025-2026.
Produtos básicos como arroz, feijão e leite terão juros de 3% no crédito para o agricultor familiar.
Também haverá incentivo para a compra de maquinários e práticas sustentáveis, como a irrigação por energia solar.
O governo anunciou o investimento de 89 bilhões de reais para financiamentos na agricultura familiar, safra 2025-2026. O dinheiro será destinado a políticas de crédito rural, compras públicas, seguro agrícola, assistência técnica e garantia de preço mínimo, beneficiando gente como a agricultora Edileuza Moreira, que preside a Rede de Mulheres Rurais e Agricultoras Familiares do Distrito Federal e do entorno.
Com as políticas públicas, dá uma condição melhor para o pequeno produtor, para que ele tenha o seu próprio sustento e traga esse alimento saudável.
Só o Programa Nacional da Agricultura Familiar, o PRONAF, responde por mais de 78 bilhões de reais. Atualmente, quase 1 milhão e 700 mil agricultores familiares acessam as várias linhas do PRONAF. Na cooperativa que o Astolfo Moreira preside em João Pinheiro, Minas Gerais, são 90 cooperados e todos têm acesso ao programa. Eles fornecem alimentos para 400 escolas de 5 municípios no Noroeste Mineiro.
É o que nos dá condições de ampliar e profissionalizar nosso trabalho. A cooperativa nossa tem um diferencial que é, tudo que for fazer tem que fazer com tecnologia. Para isso, o PRONAF é imprescindível para nós adquirir nossos equipamentos, nossos tratores.
O plano lançado nesta segunda-feira amplia ainda mais o alcance dos pequenos produtores, oferecendo taxas de juros acessíveis, especialmente para a produção de alimentos essenciais. Por exemplo, são 3% ao ano para arroz, feijão, leite, verduras e frutas, 2% para alimentos orgânicos e da sociobiodiversidade, como açaí e pequi, 2,5% para irrigação solar e compra de máquinas de até R$100 mil, e até R$250 mil financiados com 5% de juros para mecanização agrícola. Segundo o presidente Lula, o objetivo do plano é melhorar a qualidade de vida no campo.
Nós temos quase próximo a 5 milhões de pequenos proprietários e pequenas proprietárias que têm no máximo até 100 hectares. E desses quase 5 milhões que têm até 100 hectares, nós temos pelo menos mais de 2 milhões e meio de pessoas que têm no máximo até 10 hectares. É para ajudar as pessoas que trabalham no campo, mas dentre as pessoas a gente precisa fazer com que o dinheiro chegue aos que mais precisam. Essa é a lógica do programa e essa é a lógica do sucesso.
O novo Plano Safra da Agricultura Familiar também dispõe de crédito para cooperativas, jovens, populações tradicionais, conectividade rural, acessibilidade, habitação e regularização fundiária. Entre as novidades está o lançamento do PRONARA, Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. O governo federal anunciou ainda a criação do programa Sócio Bio Mais, para garantir preço mínimo a produtos como babaçu, pirarucu e borracha. E também o Programa Nacional de Irrigação Sustentável, com foco em energia limpa e agroecologia. Por fim, lançou o Programa de Transferência de Embriões para melhorar a genética da cadeia leiteira. Com locução de Lorena Pacheco, reportagem Graziele Bezerra.
E como a gente acabou de ouvir na reportagem, o Plano Safra da Agricultura Familiar 2025-2026 vai oferecer um valor recorde de 89 bilhões de reais.
Para saber mais sobre o que muda para os pequenos produtores e os incentivos desse plano, a gente conversa agora com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Bem-vindo, ministro.
Boa noite, Mariana Jungmann. Boa noite, Luciano Seixas. E boa noite a todos os brasileiros e brasileiras que escutam a rádio, a nossa Voz do Brasil.
Ministro, queria que o senhor começasse falando um pouco, então, sobre o Plano Safra, as vantagens para o pequeno agricultor, juros, como é que esse dinheiro chega lá para o agricultor familiar?
Primeiro, Luciana, nós estamos no terceiro Plano Safra do presidente Lula e os três foram recordes, o primeiro, o segundo e agora o terceiro recorde. Mas também tivemos um recorde de produção agrícola no Brasil. Nós estamos tendo as maiores produções agrícolas, que isso se deve muito à força dos nossos agricultores e também à força do financiamento que é disponibilizado com subsídios, com juros.
Sinal, né? De que dá resultado, né?
Dá resultado. Então, o Brasil hoje é uma potência agrícola e está crescendo enquanto potência agrícola. O valor é recorde, 89 bi. Os juros são altamente subsidiados. Um juros de 3% para quem produz arroz, feijão, mandioca, frutas, legumes, verduras, leites, ovos, apicultura, ovinocultura, caprinocultura, pesca, aquicultura, 3%. Como os juros da Selic está 15%, quem recebe 3% de juros é um juro negativo, é um subsídio para os juros, para ele produzir alimentos. E quem produz alimentos agroecológicos, orgânicos e da sociobiodiversidade é 2% de juros. Então, por exemplo, açaí, babaçu, castanha do Brasil, pequi, umbu, tem um juros de 2%, é muito subsidiado. E é um outro, portanto, produzir alimentos é muito importante. Eu falei da safra recorde, mas também nós temos uma repercussão na inflação de alimentos. Esse mês nós temos zero de inflação, quase que já menos, um pouquinho menos, já dando uma deflação. Então, o preço do arroz melhorou, do feijão melhorou, dos ovos melhoraram, do tomate. Então, a repercussão é também diminuir o preço dos alimentos na feira e na gôndola, né? E um outro incentivo é para mecanização e tecnificação. Nós queremos que o agricultor tenha recurso para comprar trator, para comprar estufas, para irrigação, para comprar drone, para comprar os implementos que ele precisa comprar. E nisso nós estamos estimulando a indústria a criar novos implementos. E a indústria está criando coisas muito interessantes. Hoje eu vi ali no lançamento do plano uma colheitadeira de açaí, que sobe a árvore sozinha e colhe o açaí. Baratíssimo, né? Então, novas tecnologias para diminuir a penosidade no trabalho do campo. Sabe quanto é os juros para quem quer comprar essas máquinas até 100 mil reais? Tratores, implementos agrícolas e máquinas, até 100 mil reais, o juro é de 2,5%, 3 anos de carência e 10 anos para pagar.
2,5% ao ano?
Ao ano, ao ano. Isso não existe no mercado, né? E, então, também é um estímulo a mecanização, a tecnificação. Nós, dentro desse programa, colocamos também a conectividade, que o agricultor precisa ter acesso à internet. E hoje você tem tecnologias de conectividade baratas e aqui tem financiamento para a conectividade, tem financiamento para regularização fundiária também, para tirar o CAR, para fazer levantamento do plano altimétrico, resolver as questões cartoriais, e tem programas que são programas agroecológicos, de recuperação ambiental, como florestas produtivas, como plantio de açaí, cupuaçu, dendê, cacau, banana, enfim, florestas que recuperam a cobertura florestal e dê resultado econômico. Isso está saindo muito no plano safra, não é? Portanto, nós tivemos esses resultados. E um resultado muito importante que nós tivemos hoje foi que o presidente Lula assinou um decreto criando o Programa Nacional de Redução de Agrotóxicos. Então, nós queremos aproveitar uma janela tecnológica de transição de uma agricultura de base química para uma agricultura de base biológica, agroecológica.
Pois é, ministro. Esse é o Pronara, né, que foi lançado hoje com o Plano Safra. Queria que o senhor detalhasse um pouquinho mais, então, esse Pronara.
O Pronara é um programa que vai ser gerenciado pelo governo e pela sociedade, que a gente está dizendo o seguinte: a cada agrotóxico que seja ultra perigoso, que nós descobrimos um biológico, proíbe-se aquele agrotóxico. Então é um programa de substituição de agrotóxicos por biológicos, né? E isso vale para o pequeno, para o médio e para o grande. Muitos no Brasil já estão usando biológicos.
Isso vai estar ligado de alguma forma aos incentivos que estão
previstos? Sem dúvida. Você tem incentivos, mas veja, hoje existe uma produção de bioinsumos pela Embrapa, pelas universidades, pelas empresas. Tem muita fábrica de biológico em fazendas. Então, na medida que for crescendo o biológico, quando tiver um correspondente a um agrotóxico, você proíbe o agrotóxico. Esse é o programa para a gente ter uma agricultura cada dia mais sustentável, com qualidade dos produtos, sem agrotóxico.
Agora, de que forma, ministro, o plano vai priorizar cooperativas de mulheres rurais, também de povos tradicionais? Tem um enfoque, né, nisso?
Tem. Nós temos um programa que é voltado para o pequeno, né, que chama-se Pronaf B. Lá no Banco do Nordeste chama-se Agroamigo, né? E esse programa, ele fornece um valor de até R$35 mil para a família, com um desconto de 40% no pagamento à vista das prestações e um juro de 0,5%. É um microcrédito. E agora nós desenvolvemos mais duas modalidades desse microcrédito. Quem quiser fazer um quintal produtivo, que é para as mulheres, né, vai ter R$20 mil para fazer um quintal produtivo, que é uma produção de pequena área, às vezes meio hectare, que você tem 12, 15 diversidades de produção naquela pequena área. Você tem proteína, tem fruta, tem legume, tem...
Pois é, isso estimula a produção de comida, aquela comida, né, que está na mesa de todos
nós. É isso, e essa pessoa,
né,
tem um excedente para vender, que ela pode vender para o PA, pelo PNAE. O presidente Lula anunciou na semana passada que vai destinar R$900 milhões para o programa de aquisição de alimentos. Então, essa agricultora, ela pode produzir para o consumo da família, para vender para merenda escolar, para o Programa Nacional de Alimentação Escolar, e para vender também para o Programa de Aquisição de Alimentos ou para o mercado local. Então, esse programa tem um investimento aqui de R$20 mil por família para fazer o quintal produtivo, que é o custo para fazer meio hectare, às vezes um hectare e muitas... e diferentes produções. E temos também uma produção agroecológica, um Pronaf agroecológico. Se você quiser fazer recuperando, né? Eu vi agora em Tomeaçu um proprietário, o senhor Armando, que tinha ele tinha 2 hectares e que ele tinha naqueles 2 hectares 10 diferentes espécies produtivas. Ele tinha açaí, ele tinha cacau, dendê, cupuaçu, andiroba, ele tinha banana, maracujá, e assim ele tirava uma renda muito importante ao mesmo tempo que você recupera, do ponto de vista ambiental, a cobertura florestal. Então, essas florestas produtivas também têm aqui um financiamento específico para elas, né? Enfim, nós estamos incentivando, estimulando os agricultores a tomar esse investimento. Agora, cada banco, Banco do Nordeste, o Banco do Brasil, a Caixa, o Baza, tem ativadores de crédito que ajudam o agricultor a organizar o projeto para tomar o crédito. Nós lançamos também no governo do presidente Lula o Desenrola Rural. Então, quem tem pendência no banco, ele pode ir lá repactuar a sua pendência. Sabe quantos já repactuaram ou não? 167 mil contratos, 3 bilhões de repactuação de pendência em banco. Porque quem deixa de ter pendência pode tomar o crédito. 167 mil novos agricultores que vão tomar crédito agora com o Desenrola Rural.
Muito bem. Nós conversamos com o ministro do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Paulo Teixeira. Muito obrigado, ministro, pela sua presença mais uma vez aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, Luciano Seixas, Mariana Jungmann, e agradeço todos os brasileiros e brasileiras que nos acompanham e os estimulo a ir aos bancos para tomar o crédito para produzir alimentos saudáveis para o povo brasileiro. Nós queremos comida de qualidade farta na mesa do povo brasileiro. E um abraço para vocês, do presidente Lula.
Seguindo uma trajetória de alta, o mercado de trabalho registrou saldo positivo no mês de maio.
É o que revelam os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho e Emprego.
Os números mostram que o país superou os 48 milhões de empregos de pessoas com vínculo formal. É o maior da série histórica.
No mês de maio, o país abriu cerca de 149 mil vagas formais de trabalho. Segundo o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, divulgado nesta segunda-feira pelo Ministério do Trabalho e Emprego, todos os cinco principais grupos de atividade econômica registraram saldo positivo. Serviços liderou as contratações com 70 mil postos, seguido por comércio, indústria, agropecuária e construção. 26 das 27 unidades da federação registraram saldo positivo, com destaque para São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Os números também mostram um aumento de 7% em relação a maio do ano passado. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, destaca que dos 149 mil postos de trabalho, mais da metade, 98 mil postos, foram ocupados por jovens de 18 a 24 anos.
Nós temos a esmagadora maioria de jovens. Dos 148, 124, 315 jovens de até 24 anos de idade. Então, derruba por terra essa certeza de muita gente que diz aos trabalhadores jovens não estão aceitando ir para o mercado formal de trabalho.
No acumulado dos cinco primeiros meses do ano, foram mais de 1 milhão de vagas com carteira assinada. O resultado é o melhor para esse mês desde 2023. Ainda segundo o CAGED, a maioria das vagas foi ocupada por mulheres, um pouco mais de 78 mil, enquanto os homens registraram 70 mil. O CAGED também revela que no mês de maio, o salário médio de admissão foi de R$ 2.248,71. Reportagem Pablo Mundim.
As inscrições para o segundo concurso público nacional unificado começam na quarta-feira, dia 2 de julho.
Serão mais de 3.600 oportunidades de trabalho no Serviço Público Federal.
Segundo o edital do Concurso Nacional Unificado, as provas serão realizadas em 228 cidades brasileiras e devem acontecer em duas fases, a primeira em outubro e outra em dezembro. De acordo com a ministra da Gestão e da Inovação e Serviços Públicos, Esther Dueck, uma das principais novidades do concurso será a implementação de uma política de cotas mais inclusiva.
A gente está implementando a nova lei de cotas agora nesse concurso público, que foi a ampliação do percentual, mas com cotas específicas para indígenas e quilombolas.
Também haverá uma equiparação do percentual de homens e mulheres classificados para a segunda fase do concurso, quando o número de mulheres foi inferior a 50%. A ideia é tornar a proporção de candidatos, homens e mulheres, mais igualitária, como explica a ministra Esther Dueck.
A gente traz mais mulheres, nenhum homem classificado deixa de entrar, todos os homens que passaram vão continuar. Agora, a diferença é que a gente vai chamar mais mulheres para completar e ter exatamente o mesmo número, né, tentar ter o mesmo número de homens e o mesmo número de mulheres fazendo a prova discursiva em cada cargo e também em cada modalidade.
A segunda edição do Concurso Nacional Unificado terá ao todo 3.652 vagas para cargos de nível médio, técnico e superior. As inscrições começam no dia 2 e vão até o dia 20 de julho. Dessa vez, a taxa de inscrição terá valor único para todos os cargos de R$ 70,00. Assim como na primeira edição, o candidato poderá fazer uma única inscrição e concorrer a mais de um cargo, escolhendo suas preferências dentro de um dos 9 blocos temáticos. Os aprovados serão lotados em 32 órgãos federais. Reportagem Gabriela Noronha.
Há 7 anos, o Paço de São Cristóvão, que abrigava grande parte do acervo do Museu Nacional do Rio de Janeiro, foi atingido por um incêndio de grandes proporções.
Documentos, livros e coleções desapareceram. Salas de aula, arquivos e laboratórios viraram cinzas.
Hoje, depois de um processo de restauração e obras, 3 ambientes do museu foram reabertos ao público.
Pela primeira vez após o incêndio em 2018, o Museu Nacional do Rio de Janeiro reabre as portas para o público. Inicialmente, são 3 espaços onde será possível reencontrar o meteorito Bendegó, conhecer o esqueleto de uma cachalote e ver de perto o avanço das ações de restauro. Segundo o ministro da Educação, Camilo Santana, a conclusão das obras está prevista para 2028. Ele falou dos investimentos para reconstrução do museu, que tem mais de 200 anos e faz parte da história brasileira.
O Ministério da Educação já tem colocado aí de 23, 24, pouco mais de 50 milhões de reais para a obra. Então, isso é um esforço conjunto também da iniciativa privada, da Vale, do Bradesco, tanto da sociedade, amigos do museu. O projeto todo é mais, de 500 milhões de reais para completar toda a entrega do museu, inclusive com os anexos.
Além da preservação da memória cultural e científica do Brasil, a reconstrução assegura que futuras gerações possam ter acesso ao acervo. A vice-diretora do Museu Nacional, Andréa Costa, reforça que, apesar do incêndio, as atividades de pesquisa não pararam.
O museu trabalhou o tempo todo, nós temos cursos de pós-graduação ligados a cargos credenciados pela CAPES e os programas nunca deixaram de funcionar. A pesquisa, apesar de tudo, nunca parou.
A exposição do Museu Nacional é gratuita e ficará aberta ao público por 2 meses. Reportagem Thaísa Vitória.
Mês do Orgulho LGBTQIA+.
Mês para lembrar das conquistas e desafios da comunidade ao longo do tempo.
E o governo lançou a campanha anual O Brasil é de Todas as Cores.
Ter direitos respeitados e garantidos independente da sexualidade. Porque o Brasil é de todas as cores. Esse foi o tema escolhido este ano pelo governo federal para a campanha nacional lançada este mês na Parada do Orgulho LGBTQIA+. De São Paulo, como defende a secretária nacional dos direitos das pessoas LGBTQIA+, Simi Lahá.
E essa campanha é um grande guarda-chuva onde a gente presta conta para a sociedade de que políticas nós conseguimos construir de maneira histórica. Então nós temos 3 programas apresentando para a sociedade, que é o apoio às casas de acolhimento, que é o programa de empregabilidade, que visa a promoção do trabalho digno, e que é o programa Bem Viver Mais, que pensa a formação, a autoproteção das pessoas LGBT, que é mais do campo das águas e das florestas, dos lugares não urbanos.
E para que cada um possa fazer a sua parte e construir um Brasil que seja de todos, o governo atua em várias frentes. Um exemplo é a Política Nacional de Cuidados, segundo a Secretária Nacional de Cuidados e Família do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, Laís Abramo. A iniciativa reconhece que as pessoas LGBTQIA+, também necessitam e oferecem cuidados.
Historicamente, a população LGBTQIA+, tem menos acesso a políticas públicas, seja por preconceito, seja por falta de reconhecimento das suas vivências e seja por uma maior oferta que reconheça as características dessa população. A Política Nacional de Cuidados visa contribuir à modificação dessa realidade. A política reforça que cuidar e ser cuidado é um direito de todas as pessoas, independentemente de gênero, orientação sexual, identidade identidade de gênero, raça ou condição social.
Outro exemplo é o reconhecimento das empresas que contribuem para a contratação de pessoas LGBTQIA+, em situação de vulnerabilidade. Quem aderir passa a integrar a Estratégia Nacional de Trabalho Digno, Educação e Geração de Renda. Reportagem Cleide Lopes.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF lança painel com decisões históricas para marcar o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+.
STJ estabelece que ressarcimento do SUS por planos de saúde prescreve em 5 anos.
Justiça Eleitoral vai fazer teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2025.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
Os julgamentos históricos do STF que garantiram direitos à população LGBTQIAPN+, são o destaque de um novo painel lançado pela Suprema Corte.
A iniciativa marca o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAPN+, comemorado no último sábado.
O conteúdo faz parte do projeto Escrevendo Direitos e relaciona decisões importantes da Corte com obras literárias.
As decisões estão organizadas em 4 grandes temas que abordam o reconhecimento de direitos civis, o combate à discriminação e à violência, a proteção das identidades de gênero e o papel do Estado na promoção da igualdade. Mais informações em www.stf.jus.br.
Instituições do Sistema Único de Saúde, o SUS, têm 5 anos para ajuizarem ação por ressarcimento de serviços prestados a clientes de planos de saúde.
Essa conclusão em recurso repetitivo é do STJ. Fátima Uchoa.
A partir de agora, todos os tribunais do país devem aplicar esse entendimento ao julgarem casos com a mesma questão jurídica. O relator na primeira sessão do STJ, ministro Afrânio Vilela, afirmou que a obrigação de as operadoras de planos de saúde ressarcirem serviços prestados aos clientes pelo SUS é disciplinada pela Lei dos Planos de Saúde e cabe à Agência Nacional de Saúde Suplementar estabelecer o procedimento de apuração dos valores devidos. Ainda segundo o ministro, após a notificação de cobrança, as operadoras têm 15 dias úteis para pagarem, sob pena de inscrição em dívida ativa e posterior cobrança judicial.
Jornalista de empresa pública vai ter jornada de 5 horas com salário proporcional.
O entendimento é da quinta turma do TST, Renata Gorga.
A jornalista começou a trabalhar na Infraero por meio de concurso público. De acordo com a legislação que regulamenta a profissão, os jornalistas têm jornada máxima de 5 horas diárias. Alegando que trabalhava pelo menos 8 horas por dia, ela entrou com uma ação trabalhista e pediu que a jornada especial fosse cumprida. No TST, a quinta turma, por unanimidade, aceitou a jornada especial, mas determinou um reajuste proporcional no salário. O valor vai ter que ser compatível com o salário hora previsto no contrato e no edital do concurso. Nos casos de um empregado público que cumpra jornada reduzida, é permitida a redução proporcional de salário. Ainda cabe recurso.
Para reforçar o compromisso com a transparência e a confiabilidade das eleições de 2026, a Justiça Eleitoral vai fazer, entre os dias 1º e 5 de dezembro, o teste público de segurança dos sistemas eleitorais 2025.
Investigadores, especialistas e representantes da sociedade civil vão poder testar e procurar falhas nos sistemas das urnas, ou seja, da urna eletrônica e dos programas usados na eleição. Estevão Furtado.
As inscrições vão de 30 de junho a 18 de julho no site oficial do teste público, tse.jus.br/eleicões/TPU. Vão ser aceitas até 15 inscrições, que podem ser individuais ou de grupos com até 3 pessoas. Em 2 de julho, o TSE vai fazer uma audiência pública com transmissão pelo YouTube para explicar as regras. O teste público da urna é feito desde 2009 e esta vai ser a 8ª edição.
Justiça Federal determina ações de acolhimento para migrantes e refugiados em Manaus, no Amazonas.
A ação partiu do Ministério Público Federal. Vanessa Pereira.
Segundo a determinação, a União, o Estado do Amazonas e o município de Manaus têm até 2 meses para comprovar a capacidade dos abrigos, o número de vagas disponíveis e ocupadas e o fornecimento de pelo menos 3 refeições diárias a todos os acolhidos, além de comprovar se esses locais têm equipe técnica especializada para atender pessoas em situação de vulnerabilidade. Caso a determinação não seja cumprida, os réus terão que pagar multa diária de R$10 mil.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça. Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
PSOL e Abrage criticam emendas obrigatórias em audiência no STF. Senado defende repasses.
Torcida envolvida em violência pode ter CNPJ suspenso.
Senador defende reforço no controle sobre armas dos CACs.
Boa noite.
Boa noite.
Em audiência no STF, o Partido PSOL e a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, apontaram que as emendas parlamentares individuais obrigatórias comprometem a gestão do orçamento e beneficiam candidatos à reeleição sem transparência.
Já a Advocacia Geral do Senado defendeu os repasses, argumentando que os valores financiam áreas como saúde e educação. O ministro Flávio Dino vai relatar as ações que questionam a medida. Os detalhes com a repórter Érica Christian.
Na audiência no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares individuais, o PSOL e a Abrage, Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, questionaram a obrigatoriedade de o governo federal bancar obras e serviços indicados por deputados e senadores nos estados e municípios. Eles argumentam que essa impositividade retira do executivo a capacidade de decidir sobre as próprias políticas públicas e investimentos de alcance nacional. O PSOL e a Abrage citaram ainda que esses repasses são destinados para projetos de interesses eleitorais dos parparlamentares. O relator das 3 ações no STF, ministro Flávio Dino, destacou as novas regras para o pagamento das emendas e reforçou que o Supremo não define o ritmo de liberação desse dinheiro.
No caso do dinheiro público, que não é propriedade individual de ninguém, então, burocracia é inerente à necessidade da boa aplicação do dinheiro público.
Já a advogada-geral do Senado, Gabriele Tatite, negou que as emendas impositivas retirem a capacidade do governo federal de executar o orçamento e citou que elas garantem uma descentralização dos recursos que chegam a todos os municípios e reduzem a desigualdade regional.
O auxílio político para obtenção de recursos é parte primordial da representação política de deputados e senadores e é uma atividade que não pode ser criminalizada. E as emendas parlamentares, elas têm contribuído para a entrega de bens e serviços relevantes aos municípios brasileiros.
Após essa audiência pública, o ministro Flávio Dino vai elaborar o voto para o plenário do Supremo julgar o caso.
O projeto do novo Código Eleitoral, que trata de temas como uso de redes sociais e cotas para mulheres nas eleições, está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. A proposta recebeu mais de 350 emendas.
Um acordo na CCJ definiu que novas sugestões poderão ser apresentadas até 2 de julho, com votação prevista para o dia 9, antes do recesso parlamentar. O relator, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí, afirmou ter ouvido todas as demandas e considera o texto pronto para ser votado.
Sempre haverá um adendo, um acréscimo, um senão, e aí nós poderemos prorrogar isso aqui indefinidamente e passarmos mais 5 anos discutindo essa matéria aqui. Nós não vamos votar nunca.
O senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defendeu a instalação da CPI do crime organizado, que terá 120 dias para investigar a atuação, expansão e estrutura das facções criminosas. Segundo ele, o colegiado é essencial para identificar os responsáveis pela violência e propor medidas de combate.
Girão alertou para o avanço dessas organizações que já atuam além do tráfico de drogas e ampliam seus lucros com outras formas de crime.
Segundo estudos realizados em 2022, o volume econômico movimentado pelo crime organizado já está estimado em mais de 400 bilhões de reais no Brasil.
E a partir de amanhã, a Polícia Federal vai fiscalizar as atividades dos CACs, os colecionadores, atiradores desportivos e caçadores.
Para o senador Rogério Carvalho, o controle do Exército era frágil na rastreabilidade de armas e munições. A reportagem é de Marcela Cunha.
A mudança do Exército para a Polícia Federal foi determinada no chamado Decreto das Armas, assinado em julho de 2023, e já foi adiada duas vezes. O governo federal quer reforçar a capacidade de regulação de armas, centralizar os registros em órgão civil e promover maior transparência. Para o líder do PT, senador Rogério Carvalho, de Sergipe, o controle militar enfrentava críticas por fragilidades na fiscalização.
O governo anterior retirou a obrigação de rastrear, por exemplo, munição, saber a origem, de onde ela veio. Isso favorece o crime. Em posse de quem estão essas armas e que munição essas pessoas que fazem tiro esportivo, atividade esportiva e que adquirem munição, onde elas compraram, qual é a origem.
A PF criou uma coordenação interna para atuar exclusivamente nesse processo. A transferência ocorrerá de forma escalonada, com prazos diferentes em cada estado e deve ser concluída até o fim de agosto. Uma das inovações será a criação de um painel com dados estatísticos sobre os registros de armas e demais atividades relacionadas aos CACs no Brasil.
O Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-3 que as plataformas digitais devem ser responsabilizadas por conteúdos de usuários.
O tema gerou repercussão no Senado. Os detalhes com o repórter Pedro Pincer.
De acordo com o Marco Civil da Internet, a remoção de conteúdo digital nas plataformas só pode se dar por decisão judicial. Mas o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-3 que daqui para frente as redes deverão levar em conta a notificação extrajudicial para remover um conteúdo irregular. Se após essa notificação o conteúdo permanecer e a justiça considerar mais adiante que a postagem era indevida, a rede será punida. Para o senador Humberto Costa, do PT de Pernambuco, responsabilizar as plataformas é fundamental para conter a crescente disseminação de conteúdos falsos, discursos de ódio, fraudes e violência nas redes sociais.
É por isso que o governo brasileiro acionou o Supremo buscando medidas urgentes para responsabilizar quem deve ser responsabilizado, que são as plataformas que impulsionam, que moderam, que recomendam conteúdos ilícitos dentro do território nacional.
Já o senador Eduardo Girão, do Novo do Ceará, defende que a lei atual protege a liberdade de expressão e impede a censura nas plataformas digitais.
A censura foi institucionalizada no Brasil pelo STF. Já existia, né, um trabalho feito de bastidores, sem aparecer, de uma forma até covarde, de alguns ministros que faziam aí a censura pedindo para a plataforma assumir.
Nos crimes contra a honra, injúria, calúnia e difamação, por exemplo, ainda será necessária uma ordem judicial para retirar o conteúdo do ar. Mas mesmo nesses casos, foi mantida a possibilidade de remoção por notificação extrajudicial.
E o Senado analisa a suspensão temporária do CNPJ de torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência.
O projeto está na Comissão de Constituição e Justiça. Repórter Henrique Nascimento.
A senadora Damaris Alves, do Republicanos do Distrito Federal, propõe a suspensão temporária do CNPJ de torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência. A punição vai impedir essas entidades de operarem como empresa, firmarem parcerias ou receberem verbas. Outras medidas com foco na segurança nos estádios já passaram pelo Senado. Um projeto relatado por Leila Barros, do PDT do Distrito Federal, ampliou de 3 para 5 anos o período de suspensão das torcidas organizadas que promoverem violência. Já uma proposta de Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, quer incluir no Código Penal crimes cometidos por integrantes dessas torcidas, com punições individuais e coletivas. O relator é o senador Romário, também do PL Fluminense.
O projeto surge em resposta a incidentes de violência contra atletas. Defende tomar mais severas as sanções para atos de violência contra atletas e treinadores, além de promover valores éticos no esporte, responsabilizar agressores e garantir o respeito às normas da sociedade.
A proposta, que suspende o CNPJ das torcidas organizadas envolvidas em episódios de violência, está na Comissão de Constituição e Justiça. Se aprovada, será enviada à Comissão de Esportes em decisão terminativa, ou seja, seguirá diretamente para a Câmara dos Deputados, sem passar pelo plenário do Senado.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Pauta do plenário inclui recursos para ações emergenciais da Defesa Civil.
Mota defende derrubada do IOF e critica a polarização política nas redes.
Legislativo afirma que emendas garantem recursos para minorias políticas.
Câmara aprova texto sobre desigualdades e transtorno do espectro autista.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que institui agosto como mês de combate às desigualdades e outro que trata da conscientização sobre o transtorno autista. A repórter Maria Neves acompanhou as votações.
O plenário da Câmara aprovou 2 projetos que instituem datas de conscientização, um sobre desigualdades e outro sobre o transtorno autista. De autoria do deputado Guilherme Boulos, do PSOL de São Paulo, uma das propostas institui agosto como o mês de combate às desigualdades. O outro texto veio do Senado e cria datas para celebrar o orgulho autista. O projeto de Boulos determina que o Congresso dedique o mês de agosto a analisar as políticas públicas do governo federal destinadas a combater a desigualdade. Relator do projeto em 3 comissões da Câmara, o deputado Pastor Henrique Vieira, do PSOL do Rio de Janeiro, explica que agosto foi escolhido porque, historicamente, é um mês de mobilização e luta dos movimentos sociais por direitos.
Porque pobreza, miséria, fome, falta de acesso a moradia, saneamento básico, saúde, remédio, isso define qualidade e expectativa de vida. É um país ainda marcado por desigualdades múltiplas de gênero, raça. Então você ter um mês específico para o Congresso priorizar a análise de projetos do governo federal que tenham como objetivo combater a desigualdade social, eu acho que é importante dada a gravidade da desigualdade na história e no presente do nosso país.
Somente o Partido Novo se posicionou contra o projeto. De acordo com o deputado Luiz Lima, o partido é contrário à limitação da pauta do Congresso a temas relacionados à redução das desigualdades em agosto.
Parece que fica restrita a necessidade do Congresso no mês de agosto a ficar próximo somente dessas pautas de política pública, social em caráter nacional. Então, o Partido Novo, a gente quer uma abrangência, a gente não quer limitar as nossas ações políticas somente a essa ação de política pública.
Quanto ao projeto que trata da conscientização sobre o transtorno autista, o texto propõe 2 datas comemorativas: o Dia Nacional do Orgulho Autista, a ser celebrado em 18 de junho, e o Dia Nacional da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, comemorado em 22 de maio. Essa segunda data foi proposta pelo ex-deputado Beto Rosado. Na opinião da relatora do texto, na Comissão de Defesa dos Direitos das Pessoas com Deficiência, a deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, as datas são importantes por trazer maior visibilidade ao transtorno do espectro autista e às limitações que a condição causa. A parlamentar afirma que, mesmo entre profissionais de saúde, há desconhecimento dos sinais do autismo. Essa situação, segundo argumenta, impede que identifiquem os casos mais leves que se beneficiariam muito com tratamento precoce. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Ciência e tecnologia.
Luiz Carlos Busato, do União do Rio Grande do Sul, defende a proibição do acesso de menores de 16 anos a redes sociais no Brasil. A proposta de autoria do deputado obriga as plataformas a adotarem mecanismos de verificação de idade, respeitando a Lei Geral de Proteção de Dados.
Luiz Carlos Busato argumenta que o uso precoce das redes sociais está associado a problemas de saúde mental e exposição a riscos como cyberbullying e disseminação de conteúdos impróprios. Ele acredita que a medida é uma forma de proteger o desenvolvimento emocional e social dos jovens.
Tramita na Câmara projeto de Marcos Soares, do União do Rio de Janeiro, que dispõe sobre a obrigatoriedade do consentimento parental para o download de aplicativos para menores de 16 anos. Ele declara que o objetivo é aumentar a segurança digital para crianças e adolescentes.
Segundo Marcos Soares, as plataformas digitais deverão programar sistemas de verificação de idade e oferecer recursos como contas familiares e controle de conteúdo. O texto também proíbe o uso de redes sociais por menores de idade entre 10 da noite e 6 da manhã sem o consentimento dos pais.
Trabalho.
Luiz Carlos Mota, do PL de São Paulo, apoia a proposta de emenda à Constituição que reduz a jornada de trabalho para 4 dias por semana, sem corte de salário. A iniciativa prevê a carga máxima de 36 horas semanais, com possibilidade de acordo coletivo para ajustes.
Luiz Carlos Mota avalia que a mudança contribui para o bem-estar dos trabalhadores, melhora a produtividade e pode gerar novos empregos. Ele também sustenta que a redução da jornada fortalece a economia ao ampliar o tempo dedicado à família, ao lazer e à qualificação profissional.
Economia.
Márcio Alvino, do PL de São Paulo, apresentou o projeto que isenta os cogumelos das alíquotas do Imposto sobre Bens e Serviços, IBS, e da Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS. O deputado diz que a medida pode estimular a produção nacional e fortalecer a agricultura familiar.
Márcio Alvino aponta que os cogumelos têm alto valor nutritivo e já são utilizados em programas de alimentação escolar e social. Na opinião do legislador, a ampliação dos mercados pode criar novas alternativas de renda para pequenos produtores.
Legislativo afirma que emendas parlamentares ao orçamento garantem recursos para as minorias políticas. A repórter Silvia Munhato acompanhou a audiência sobre o tema no Supremo Tribunal Federal.
Os advogados da Câmara e do Senado que participaram de audiência pública no Supremo Tribunal Federal sobre as emendas parlamentares ao orçamento defenderam que as emendas de execução obrigatória garantem uma efetiva participação das minorias políticas no processo orçamentário. A audiência foi coordenada pelo ministro Flávio Dino, relator de 3 ações diretas de inconstitucionalidade que questionam a transparência e a impositividade dessas emendas. O representante da Câmara, Jules Pereira, disse que o orçamento dos Estados Unidos foi aprovado no Legislativo sem a participação da oposição, porque o governo Donald Trump tem a maioria na Câmara e no Senado. No Brasil, segundo ele, a distribuição igualitária e proporcional dos recursos das emendas individuais, de bancadas estaduais e de comissões traria um cenário diferente. Quanto à crítica de que as despesas seriam ineficientes porque seriam fragmentadas, atendendo interesses locais, Jules disse que este é um efeito positivo e não negativo.
Evidentemente, seria o ideal que pudesse se concentrar nos grandes projetos nacionais de defesa, de energia. Mas seu Joaquim, lá da minha Mossoró, no Rio Grande do Norte, ele tem seus anseios. E por conta do princípio da dignidade da pessoa humana, os anseios de seu Joaquim são relevantes na democracia constitucional.
No início da audiência, o ministro Flávio Dino mostrou preocupação com o volume das emendas parlamentares, em torno de 50 bilhões de reais, ou 25% das despesas não obrigatórias do governo. Ele disse que as assembleias legislativas e as câmaras municipais estão replicando o modelo federal e o total já deve ultrapassar 100 bilhões de reais. Para Valfrido Jorge Júnior, advogado do PSOL, as emendas de execução obrigatória, que são as individuais e as de bancada, retiram a prerrogativa do governo de executar o orçamento. Ele acredita que as emendas estão financiando eleições, substituindo a eliminação do financiamento empresarial após o aumento de denúncias de corrupção. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Presidência. O presidente da Câmara defendeu a derrubada do IOF pelo Congresso e criticou a polarização política nas redes sociais. Segundo Mota, quem alimenta essa disputa política está agindo contra toda a população. A reportagem é de Luiz Gustavo Xavier.
O presidente da Câmara, Hugo Mota, afirmou que a votação do projeto que derrubou o aumento do IOF teve votos de deputados de direita e de esquerda e criticou o que chamou de polarização do nós contra eles. Em postagem nas redes sociais, o presidente disse que quem alimenta essa disputa acaba governando contra toda a população.
Quem alimenta o nós contra eles acaba governando contra todos. A Câmara dos Deputados, com 383 votos, de deputados de esquerda, de direita, decidiu derrubar um aumento de imposto sobre o IOF, um imposto que afeta toda a cadeia econômica. A polarização política no Brasil tem cansado muita gente e agora querem criar a polarização social.
Mota destacou que no mesmo dia outras três propostas foram aprovadas, como a que permite investimento de 15 bilhões de reais em habitação e que autoriza o governo a leiloar o excedente de petróleo. Outras duas proposições aprovadas foram a que regulamenta o crédito consignado privado e o projeto de lei que garante a isenção do pagamento de imposto de renda para as pessoas que ganham até dois salários mínimos. Na postagem, Mota negou que tenha traído o governo, ter pautado o projeto que derrubava a alta do IOF sem avisar.
O capitão que vê o barco indo em direção ao iceberg e não avisa, não é leal, é cúmplice. E nós avisamos ao governo que essa matéria do IOF teria muita dificuldade de ser aprovada no parlamento. O presidente de qualquer poder não pode servir a um partido, ele tem que servir ao seu país.
Foram 383 votos para a derrubada do texto presidencial sobre o IOF e outros 98 a favor da manutenção. O texto foi aprovado em seguida pelo Senado e promulgado. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Gustavo Xavier.
Justiça.
Dilceu Esperafico, do PP do Paraná, é um dos autores de projeto em tramitação na Câmara que visa garantir a indenização de produtores rurais que tenham suas terras invadidas por indígenas antes do fim do processo de demarcação.
A ideia, de acordo com o projeto assinado por Dilceu Esperafico, é cobrir prejuízos e perdas advindas pela suspensão de plantios ou colheitas provocadas pela ocupação irregular, garantindo, segundo ele, que a justiça seja feita aos que trabalham na terra enquanto durar o litígio pela posse.
Segurança Pública.
Felipe Martins, do PL do Tocantins, propõe alterar a lei de execução penal para proibir a comercialização de produtos dentro dos presídios. A medida proposta elimina cantinas internas e estabelece que o Estado seja o responsável exclusivo pelo fornecimento de itens aos detentos.
De acordo com o Felipe Martins, o comércio nos presídios é usado pelas facções criminosas para lavagem de dinheiro e controle da população carcerária. O deputado acredita que o projeto reforça a autoridade pública e combate a influência do crime organizado no sistema prisional.
O projeto de Fernando Rodolfo, do PL de Pernambuco, pretende endurecer a pena para autoridades públicas ou comunitárias que cometerem abuso sexual contra menores de idade. Pela proposta, o estupro de vulnerável passaria de 18 para 30 anos de reclusão.
Nos casos de lesão corporal grave, a penalidade passa a ser de 35 anos e, se resultar em morte, 40. O texto de Fernando Rodolfo também constitui como crime hediondo, com pena de 20 a 30 anos de prisão, a escravidão sexual de criança ou adolescente.
Votação.
A pauta do plenário desta semana inclui a votação da liberação de recursos para a Defesa Civil e o regime de urgência para o projeto que prevê a avaliação periódica sobre o impacto de incentivos fiscais concedidos pela União para empresas. Saiba mais detalhes na reportagem de Cid Queiroz.
A Câmara dos Deputados pode votar nesta terça-feira medida provisória que libera 520 milhões de reais para ações emergenciais de defesa civil. De acordo com o governo, o dinheiro vai reforçar as atividades de gestão de riscos e desastres, beneficiando 3 milhões e meio de pessoas. Os deputados podem votar também a urgência para o projeto do Senado que prevê a avaliação periódica sobre o impacto de incentivos fiscais concedidos pela União para empresas. A proposta prevê cortes de benefícios tributários no país, que, segundo o governo, alcançam 800 bilhões de reais. Na votação do projeto que cancelou o aumento das alíquotas do imposto sobre operações financeiras, o líder do governo, deputado José Guimarães, criticou a oposição por não apoiar o corte dos incentivos fiscais como alternativa para a crise fiscal que o país atravessa.
A oposição está no lugar dela. Ela sempre aposta no quanto pior, melhor, porque faz parte do jeito dela fazer a oposição. É muito pautada na irresponsabilidade fiscal, na gastança que fizeram quando governaram o Brasil. Portanto, agora eu chamo a atenção daqueles partidos de centro para que pensemos no Brasil. E o Brasil exige aqui do parlamento uma tomada de posição com responsabilidade. Vamos rediscutir o gasto, vamos discutir. Tem medidas tramitando aqui nesta casa. Nós vamos colocar ou não, cortar em 10% linearmente os incentivos fiscais.
A deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, rebateu dizendo que o governo não sabe como realizar esses cortes sem comprometer o funcionamento da economia.
Eles dizem que vão cortar, que querem mais tempo para fazer um corte linear de 10% aí em todos os subsídios. Mas aí nós temos o professor cientista político Leonardo Barreto, aqui do DF, que levanta várias questões que o governo não tem a menor ideia como é que vai fazer. Como tratar benefícios fiscais de naturezas diferentes? Como cortar com uma lei específica benefícios fiscais e renúncias que foram criados por diversos diplomas legais? Pode-se criar um teto para, máximo para isenções, a exemplo que foi feito com o PERSI? O corte será feito em cima de demonstrativos e gastos ou de projeções? Eles não sabem nada disso, porque o senhor ministro Achado já declarou que estudou 2 meses de economia, ainda tinha que colar.
Segundo o ministro Fernando Haddad, o Ministério da Fazenda estava fazendo estudos para apresentar em agosto uma proposta alternativa de cortes de incentivos fiscais. Na pauta da semana estão previstos também o projeto que altera a Lei Maria da Penha para considerar como descumprimento de medida protetiva de urgência a aproximação do agressor da vítima de violência doméstica, mesmo com o consentimento dela, projeto que dispõe sobre a inclusão da economia do cuidado no cálculo do PIB e o projeto que torna mais rigorosa a progressão de pena em caso de crimes cometidos contra policiais. No caso de homicídios, o criminoso teria que cumprir pelo menos 80% da pena. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Desenvolvimento Regional.
Alain Garcês, do PP do Maranhão, defende que metade das multas aplicadas pela Agência Nacional de Mineração seja destinada ao Fundo Nacional para Calamidades Públicas. A proposta, segundo o deputado, altera as leis que regulam o setor para fortalecer a defesa civil.
Alain Garcês afirma que a medida melhora a resposta do país a desastres causados por atividades minerárias, como os de Brumadinho e Maceió. Ele explica que o objetivo é garantir mais recursos para ações preventivas e emergenciais, evitando tragédias e protegendo a população.
Marangoni, do União de São Paulo, propõe mudanças na Lei de Responsabilidade Fiscal para impedir que municípios sejam punidos por erros de gestões passadas. Segundo ele, a responsabilização deve recair apenas sobre os autores, desde que a nova administração adote medidas corretivas.
Marangoni assinala que muitos prefeitos assumem mandatos já com bloqueios de recursos e restrições injustas, o que compromete a continuidade dos serviços públicos. Ele ressalta que o projeto busca garantir a continuidade dos serviços públicos e preservar a autonomia dos municípios.
Meire Serafim, do União do Acre, defende a aprovação de projeto que institui o fator de custo amazônico como critério de ponderação nos repasses do Fundeb à educação básica. O intuito, segundo ela, é compensar os custos adicionais das escolas da Amazônia Legal, como transporte, logística e infraestrutura.
Autora do projeto, Meire Serafim, acredita que a iniciativa vai corrigir desigualdades históricas e melhorar o atendimento a comunidades indígenas, ribeirinhas e rurais. Ela destaca que o projeto segue exemplos de práticas internacionais para garantir mais equidade no sistema de ensino brasileiro.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luiz Adriano Seabra e Márcio Aquiles Sardi. Boa noite.
Você ouve agora o Minuto do TCU. Boa noite.
Minuto do TCU.
Nesta quarta-feira, dia 2 de julho, o Tribunal de Contas da União promove painel de referência para debater o contrato de concessão das rodovias BR-163 no Mato Grosso e BR-230 no Pará. O encontro é uma das etapas do processo conduzido pela Comissão de Solução Consensual do TCU. O grupo busca alternativas para resolver impasses no contrato com a Via Brasil, atual concessionária responsável pelas rodovias. Os desafios estão relacionados ao cumprimento de prazos, realização de investimentos e a qualidade dos serviços prestados. Estarão no painel as instituições envolvidas no processo, como o Ministério dos Transportes, a Agência Nacional de Transportes Terrestres e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. A sociedade também está convidada a participar. A transmissão será ao vivo pelo canal oficial do Tribunal no YouTube a partir das 8h30 da manhã. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.